Hoje o Vitor Simeão está aqui com a gente, ele vai falar sobre o livro A Visita Cruel do Tempo, de Jennifer Egan. Oi, Vitor, bom dia.
Oi, Luciana, muito bom dia para você, bom dia aos ouvintes da CBN.
E o que, que você nos conta sobre este livro? Spoiler, por favor.
Com bastante detalhe, inclusive, Luciana. O livro foi discutido no Clube de Leitura Bons Casmurros, é uma leitura recente e eu fiquei muito impactado, e os leitores com quem nós conversamos também ficaram muito impactados, porque é um livro que discute muito a presença do tempo dentro das nossas vidas, e o tempo passa e às vezes a gente nem percebe.
É sobre envelhecimento?
Também, e sobre as mudanças que a gente passa mesmo sem perceber. Resumidamente falando, o livro foi publicado em 2011 e ele retrata histórias que aconteceram nos anos 70 e mais ou menos em 2000, anos 70 e anos 80 e mais ou menos em 2006, 2005. Não fica claro, a autora deixa em aberto esses anos, não fica muito claro. E os personagens vivem nos anos 70, anos 80, alguns deles são adolescentes, são idealistas, tem banda de rock, banda de punk rock. Depois se tornam adultos com 40, 50 anos e descobrem que o tempo passou, que eles não aproveitaram como deveriam, aproveitaram demais ou tiveram ou se perderam nesse mundo com bebidas, festas, drogas, etc. E eles refletem muito sobre a vida. E uma das grandes sacadas do livro é que ele não é uma obra linear. O livro fala sobre um momento que acontece em 2005, 2006, depois volta para 74, por exemplo, vai para 82, 2001, 2005, 73, isso varia. E, de alguma forma, isso te encanta, porque em cada ano, em cada momento do livro, é um personagem diferente. Então, você tem o Benny, que é um empresário da música, de muito sucesso, que na adolescência era um guitarrista de uma banda de punk rock, e ele acabou meio que se vendendo pro sistema. Ele passou de um cara que fazia shows em inferninhos, digamos assim, festinhas um pouco suspeitas, e depois tornou um grande empresário da música que trabalhava num prédio alto em Nova York, no último andar, com uma grande sala. A gente tem o Lou, que era um grande empresário da música dos anos 70, que fazia muitas festas, tinha 6 filhos, várias amantes, era rock and roll. E de repente, quando ele está prestes a morrer, ele está sozinho, triste, lembrando quem ele foi e quem ele era naquele momento. Então, de alguma forma, o livro mostra pra gente, isso é uma das grandes vantagens da ficção, como que o tempo passa, ou como a gente envelhece, ou como a gente é uma coisa num dia, e no outro dia, ou um tempo depois, o tempo é cruel, muitas vezes, e a gente nem se dá conta.
E ninguém escapa de nostalgia, né?
Eu acho que não. Eu sou um pouco jovem, digamos assim, tô com 23 anos, mas devido a vários motivos, eu tive uma adolescência muito efervescente, uma juventude muito efervescente até os 20, 21 anos, e eu li o livro, e acho que isso me tocou muito, por ver que eu vi muitos amigos no livro, ou pessoas que eram de um tipo e agora são outras, eu também sou uma outra pessoa, e o que é muito intrigante é que quando a gente tem uma determinada idade, ou quando a gente vive um período, você deve ter passado por isso, ou passa por isso até hoje, nós temos uma cabeça X, e a gente pensa, nunca vamos mudar dessa cabeça, ou nunca vou abrir, ou nunca vou gostar de tal coisa, o tempo passa e de repente você gosta daquela coisa que você sempre criticou. Isso é a mudança, isso é a visita do tempo, que muitas vezes é boa e muitas vezes é cruel.
Bom, aqui está dizendo que é cruel, né? A visita cruel do tempo.
Mas vale a leitura, é um livro instigante, ganhou vários prêmios, entre ele o Pulitzer, que é o maior prêmio da literatura norte-americana.
Vocês escolheram esse livro?
O livro foi uma sugestão de um participante do clube lá, o H, que não tinha lido, ele viu em algum lugar, olha, esse livro é bom, e a pessoa, vamos ler. E foi arrebatador, assim, a maior parte dos leitores gostou muito, e a recomendação é porque ele brinca muito com essa questão do tempo, sem falar diretamente do tempo, então não fala assim, a pessoa ficou velha, não. Você pega pelo texto, a autora brinca muito com referências, porque naquela festa, nos anos 70 e tal, então fica mais ou menos perdido qual é o ano certo, mas você sabe quando é a década. E a forma, a fala de cada personagem muda também com o passar do tempo. Então você tem um Benny adolescente que fala coisas de adolescente. Depois ele se torna um empresário, pai de família com problema no casamento. E a postura dele, a forma de abordagem de vida é outro. E na questão da nostalgia, tem algumas cenas assim que são impagáveis. Tem uma personagem chamada Sasha. Ela é uma personagem fundamental para o livro. E ela foi importante para alguns dos outros personagens, como o Benny, que é esse cara da indústria da música. E por vários motivos eles se afastaram, o tempo passou, E ao final do livro, posso contar porque não vai estragar toda a história, como é um livro fragmentado, talvez o final da história de verdade esteja no meio da história.
Cada um encontra o seu final.
Exatamente. E o Benny e outro personagem conversam e olham pro apartamento e falam assim: puxa, a Sasha morava aqui, né? Puxa, que saudade, como o tempo passa. Aí eles vão até o apartamento e falam: ah, vamos tocar a campainha pra ver se a Sasha tá aqui, né? E eles tocam, e a Jennifer descreve uma cena que você cria uma expectativa de que a Sasha pode descer, e de repente a Sasha não desce, e eles se tocam que o tempo passou. Aí eles vão embora, quando o livro tá quase acabando, de repente eles veem um vulto de uma mulher subindo, entrando nesse apartamento, eles olham e falam: nossa, a Sasha? Aí eles olham e veem que não é a Sasha. E o livro termina mais ou menos assim, mostrando que no fundo, minha leitura, claro, no fundo a gente quer tanto alguma coisa que às vezes a gente materializa, a gente cria fantasia para tentar substituir um passado, substituir alguma coisa que passou e foi tão marcante que a gente quer pensar nisso o tempo todo. E é por isso que esse livro vale muito a leitura, Luciana.
Ô, Vitor, livro não tem que ter lição de moral, né? Mas, por acaso, a gente lendo esse livro, a gente fala assim: ah, acho que esse personagem viveu bem, aproveitou bem a vida, levou bem a vida e tá, envelheceu bem, né? Tem algo assim?
Depende, porque eu acho que... Não, eu acho que depende porque a Jennifer brinca muito com isso, porque quando ela descreve o Lou, que é um grande empresário rico dos anos 70, da indústria da música... Parece que ele tem tudo que ele quer. Ele tem dinheiro, ele tem fama, ele tem reconhecimento, ele descobre novas bandas, ele faz essas bandas venderem muito, e ele tem mulheres, ele tem filhos, ele tem casa grande, ele viaja muito, ou seja, ele é um cara de sucesso. Mas aí o tempo passa, 30 anos depois, esse cara tá na cama, doente, olhando pro passado, vendo que, pô, tive tudo isso daí e não valeu a pena. Já outros personagens secundários, e a Jennifer brinca muito com isso, ela coloca algumas pessoas aleatórias que só aparecem uma ou duas vezes no livro, não vão ter aquilo e ela dá a entender que vai ser uma vida mais tranquila.
É a busca da felicidade no final
das contas. É a busca da felicidade no final das contas, e cada um encontra alguma coisa que depende do ponto de vista, é bom ou não é. Então depende também o Benny, que é esse adolescente que depois se torna um empresário da música. Em alguns momentos parece que ele está muito feliz, quando ele é um cara de muito sucesso, de repente ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, e ele se reencontra, ele fica feliz depois, isso no final do livro já, por fazer um show com um cara que não se apresentava há 30 anos, e não era uma grande coisa assim, era uma coisa pequena que foi se tornando grande, 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 e ele fica muito feliz. Então, essa felicidade que o livro mostra, ou a busca da felicidade, ou a busca por um tempo menos cruel, é muito relativa. Por isso que é um livro polifônico, um livro com várias vozes, vários personagens, para mostrar que varia de história para história. Mas se eu posso dizer alguma coisa, é que vale muito, muito mesmo, ler A Visita Cruel do Tempo, Luciana.
E por que ganhou o Pulitzer? É por causa do formato, do texto?
É muito relativo, depende de ano para ano. A grande vantagem do livro é que ele brinca. Eu acho que, no fundo, todos nós somos um pouco saudosistas, né? Quem nunca? Enfim, a minha geração, a sua geração, a geração das pessoas mais velhas olham para trás e falam: ah, porque nos anos 80 era melhor. Não, os anos 60 era melhor. Não, os anos 40 eram melhores. Não, os anos 20 eram melhores.
Até tem um tempo, que é uma época que a gente nunca viveu, que a gente não sabe o que é, a gente acha que deve ser, e idealiza, né?
Idealiza, porque não, porque nos anos 70 tinha Pink Floyd, não, mas nos anos 40 tinha o jazz efervescente, não, nos anos 30 o mundo passava por uma grande mudança, pô, nos anos 20 teve a Revolução Russa e tal, 1917, e a gente parece que nunca tá contente. Então ela pega esse tema que mexe com todo mundo, ela desconstrói a narrativa, porque não é uma história linear, então assim, isso mostra que ela tem domínio de técnica, porque ela vai e volta e você consegue acompanhar com pouco de esforço. E ela brinca muito com a situação de felicidade, tristeza, alternâncias de vozes, e deixa muito pro leitor também pegar. Então é o que a gente chama hoje de livros mais contemporâneos assim, de narrativas complexas que envolvem o leitor, não tá tudo muito claro ali. Então isso é um ponto muito positivo que críticas hoje em jornais ou em revistas especializadas elogiam muito, porque mostra que é uma autora que tem consciência, sabe o que está fazendo e trabalha com temas que são muito impactantes pra gente, essa saudade daquilo que a gente não viveu. E nisso a Jennifer Egan foi magistral, Luciana.
Não pode virar filme? Já virou? Não sei.
A HBO comprou os direitos para fazer a produção, mas vendeu para alguma outra emissora. Por algum motivo a HBO não produziu ainda, mas os direitos foram comprados, a HBO já vendeu e alguém vai produzir. E uma curiosidade, nada a ver, deixei até pro final aqui da conversa, é que a Jennifer Egan e o Steve Jobs namoraram na época da faculdade.
Ah!
quem montou o primeiro computador dela foi o Steve Jobs.
Mas ele aparece no livro, de alguma
forma? Não, não. Pelo menos não peguei. Dá pra reler.
Dá pra isso reler daí. Pra ver, né?
Eu só soube depois e tal. E foi um relacionamento nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, assim, eles namoraram e tal.
Ah, bacana. Vitor, muito obrigada, hein? Bom final de semana pra você.
Obrigado, Luciana. Obrigado aos ouvintes da CBN. Lembrando que o nosso e-mail é bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.